Jesus Christ, the Son of God, was born and died.
Jesus Cristo, o Filho de Deus, nasceu e morreu em circunstâncias muito especiais. Ele viveu e cresceu em condições humildes, sem grandes posses materiais. Ele disse a respeito de si mesmo: as raposas têm covis e as aves do céu, ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele nunca recebeu honras, favores, reconhecimento nem tratamento preferencial de líderes políticos desta terra, nem dos líderes religiosos da sua época. Tampouco se sentou nos locais mais elevados das sinagogas. A sua pregação foi simples, e embora multidões o seguissem, o seu ministério consistiu sempre em abençoar as pessoas uma a uma. Realizou inúmeros milagres entre aqueles que o aceitaram como o enviado de Deus. Ele deu aos seus apóstolos autoridade e poder para fazer milagres e as obras maiores do que ele, as que ele realizou, jamais delegou o privilégio de perdoar pecados. Os seus inimigos indignaram-se quando ouviram dizer: vai-te e não peques mais, ou os teus pecados te são perdoados. Este direito pertencia-lhe somente a ele, porque ele era o Filho de Deus e porque ele pagaria por estes pecados com a sua expiação. O seu poder sobre a morte também foi um atributo divino. Jairo, o líder principal da sinagoga, implorou que entrasse na sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. O mestre ouviu a sua súplica, e enquanto estavam a caminho, um servo chegou até Jairo e disse: a tua filha já está morta. Não incomodes o mestre. Ao entrar na casa, Jesus pediu que todos saíssem do quarto, e logo em seguida, tomando pela mão, disse: levanta-te. Noutra ocasião, quando viajava para a cidade de Naim, encontrou um cortejo fúnebre no qual uma viúva chorava pela morte do seu filho único. Cheio de misericórdia, ele tocou na estrutura em que assentava o caixão e disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. As pessoas, vendo o milagre, exclamaram: um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Aquele milagre foi ainda mais digno de nota porque eles já tinham declarado que o rapaz estava legalmente morto e estavam a caminho de sepultá-lo. Com dois jovens trazidos de volta à vida, a evidência da sua autoridade e poder sobre a morte assombrou os crentes e encheu de temor aqueles que o difamavam. A terceira ocasião foi a mais impressionante. Marta, Maria e Lázaro eram irmãos que Cristo frequentemente visitava. Quando as pessoas o informaram da morte de Lázaro, ele demorou 4 dias para chegar à família. Ao consolar Marta, ele categoricamente testificou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Quando o Salvador pediu aos pranteadores que movessem a pedra do sepulcro, Marta timidamente lhe sussurrou: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Então Jesus lembrou-lhe: não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu. Após os 4 dias do sepultamento de Lázaro, os inimigos do Filho de Deus viram-se deparados de uma prova irrefutável que não podiam ignorar, desprezar ou distorcer, e de modo insensato e maldoso, desde aquele dia, consultavam-se para o matarem. Mais tarde, o Cristo vivo celebrou em Jerusalém, junto aos seus apóstolos, o último banquete de Páscoa, e estabeleceu a ordenança do sacramento e deu-lhes o mandamento de se amarem uns aos outros por meio do serviço sincero. Após isto, na mais sublime demonstração do seu amor pela humanidade e em pleno exercício do seu arbítrio, Ele caminhou corajosa e determinadamente para enfrentar a sua provação mais difícil. No jardim do Getsemane, em total solidão, sofreu a mais intensa agonia, sangrando por todos os poros. Em total submissão perante o seu Pai, expiou os nossos pecados e também tomou sobre si as nossas enfermidades e aflições para que soubesse como nos socorrer. Nós estamos em dívida para com Ele e para com o nosso Pai Celestial, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho Unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Seu sacrifício abençoou a todos desde Adão, o primeiro, até o último de todos os seres humanos. Após a sua agonia no Getsemane, ele voluntariamente se entregou aos seus inimigos. Traído por um dos seus, foi apressadamente condenado de forma injusta e ilegal num julgamento manipulado e incompleto. Naquela mesma noite foi acusado do crime de blasfémia e condenado à morte. No seu ódio e sede de vingança, por ele lhes ter testificado que era o Filho de Deus, os seus inimigos tramaram para que Pilatos o condenasse. Para este fim, mudaram a sua acusação de blasfémia para sedição, para que a sua morte fosse por crucificação. A sua condenação entre os romanos foi ainda mais cruel. A zombaria e o desprezo em relação ao seu reino espiritual, a humilhante coroação com uma coroa de espinhos, a sua dolorosa flagelação e a prolongada agonia da sua crucificação pública. Todas aquelas coisas foram uma advertência clara para todas as pessoas que se declarassem seus discípulos. No momento daquele seu sofrimento, o Redentor do mundo demonstrou excepcional autocontrole, sempre pensando em abençoar os outros. Com bondade e ternura, rogou a João que cuidasse da sua mãe Maria. Pediu ao Pai Celestial que perdoasse aos seus executores que o crucificavam. Tendo cumprido a sua obra na terra, entregou o seu espírito a Deus e exalou um último suspiro. O corpo físico de Cristo foi levado ao sepulcro e ali permaneceu por 3 dias, sem se corromper. Enquanto os seus discípulos sofriam de tristeza, desânimo e incerteza, o Salvador, noutra fase do plano glorioso do seu Pai, estendeu o seu ministério de um novo modo. No curto período de 3 dias, ele trabalhou incansavelmente para organizar o imenso trabalho de salvação entre os mortos. Aqueles dias tornaram-se os mais repletos de esperança para toda a família de Deus. Durante aquela visita, organizou os seus fiéis seguidores para que levassem as boas novas da redenção àqueles que não tiveram em vida o conhecimento do glorioso plano ou que haviam rejeitado. Agora eles passariam a ter a oportunidade de ser libertados do seu cativeiro e de ser redimidos pelo Deus, tanto dos vivos quanto dos mortos. Com o seu trabalho terminado no mundo espiritual, voltou à Terra, unindo para sempre o seu espírito ao seu corpo físico. Embora tivesse mostrado com autoridade o seu poder sobre a morte, os relatos das Escrituras, daqueles que ele trouxe de volta à vida antes da sua ressurreição, demonstram que eles estavam apenas voltando à vida a qual havia sido milagrosamente prolongada, mas que eles ainda viriam a morrer. Cristo foi o primeiro a ser ressuscitado para jamais morrer, passando a ter para sempre um corpo perfeito e eterno. No seu estado ressurreto, apareceu a Maria que assim o reconheceu, começou a adorá-lo. O nosso Redentor, com grande ternura, advertiu-a a respeito da sua nova e gloriosa condição. Não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai. Provendo um testemunho adicional de que o seu ministério do mundo espiritual fora real e completo. Mais tarde, usando uma linguagem que confirmava a realidade da sua ressurreição, ele disse: eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Depois de ir até ao Pai, ele voltou novamente e apareceu aos seus apóstolos, mostrou-lhe as suas mãos e o seu lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Eu testifico que Cristo vai voltar de modo muito diferente do que foi a sua primeira vinda. Ele virá em poder e glória, com todos os justos e fiéis. Ele virá como o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, com o Príncipe da Paz, o Messias prometido, o Salvador e Redentor, para julgar os vivos e os mortos. Eu amo-o com todo o meu coração e oro para que sejamos dignos de viver com Ele, que possamos servir com alegria e dedicação e que possamos permanecer fiéis a Ele até ao fim. Em nome de Jesus Cristo. Amém.